Gente, vamos lá. A gente, semana passada, pastor Davi iniciou uma série a respeito do livro de Salmos. Quem estava aqui semana passada? Amém, glória a Deus por isso. Semana passada, o pastor Davi iniciou a nossa série com o Salmo 121, que é o tema da mensagem dele foi A Nossa Proteção Vem do Senhor. Esse salmo é lindo. A gente aprendeu muitas coisas a respeito desse salmo. Uma das coisas que a gente aprendeu foi que é um dos salmos de peregrinação. Nessa mensagem, o pastor Davi também nos ensinou o que é um salmo de peregrinação. Amém? Você lembra? São salmos que falam a respeito de como quando os judeus estavam subindo para Jerusalém, quando os israelitas estavam subindo para Jerusalém para prestar culto. Esse é o momento de peregrinação. E é muito interessante que o pastor Davi ensinou o que é, por que eles cantam e oravam esses salmos, né? E eu te encorajo, se você não teve a oportunidade de vir semana passada, por algum motivo, o pastor Davi deu até um tapinha espiritual semana passada para você que não veio e ficou assistindo pela internet. Assista a palavra no YouTube, foi maravilhoso, foi um tempo de muito aprendizado. Sobre Salmos, pessoal, você sabe, Salmos é o maior livro da Bíblia, temos 150 Salmos, eles não estão em ordem cronológica. O Salmo mais antigo é o Salmo 90, o mais novo é o Salmo 77, isso também é uma das coisas que meu pai falou semana passada. Eles originalmente estavam divididos em 5 livros. Então, por isso, quando você você vai folhando o livro de Salmos, você vai ver que tem algumas divisões, porque o livro de Salmos era dividido. A respeito dos autores, nós temos pelo menos 10 autores do livro de Salmos. Então, você sabe, Davi foi o que mais escreveu Salmos, e nem todos os seus cânticos, tudo aquilo que ele orou para o Senhor, está registrado no livro de Salmos. Tá? Davi escreveu, dos 150 Salmos, Davi escreveu, garantidamente 73, e alguns teólogos acreditam que ele escreveu 75. A segunda pessoa que mais escreveu foi Asaf, que era um dos chefes da adoração nos tempos de Davi. Então, esse grande homem de Deus aprende com o seu líder espiritual a como se relacionar com Deus, ele também acaba escrevendo muitos salmos. Outro grupo de pessoas, os coraitas, que são os descendentes de Coré, neto de Levi, dos 12 filhos, né? Das 12 tribos, eles escreveram 12 salmos. Próximo, Moisés escreveu um salmo, Salomão escreveu 2 salmos, Emã escreveu um salmo, Etã escreveu outro, e a gente tem 48 salmos anônimos. Então, 48 salmos que a gente não sabe quem escreveu. E algo muito interessante estudando a respeito do livro de Salmos é que eu notei algo que é muito interessante. Você olha para o Novo Testamento, e o livro de Salmos ele aparece muitas vezes nos livros do Novo Testamento. Então, por exemplo, ele aparece no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo está escrevendo a respeito da adoração em comunhão. Então você tem um livro de Salmos sendo citado, e Paulo olhando para a igreja dizendo, usem os Salmos, aprendam com os Salmos. E essa é uma instrução para nós hoje, amém? Segunda coisa que eu noto também, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, é que os salmos são também para louvor e adoração pessoal. Então você no seu tempo de devocional, eu tenho o costume, sempre que eu faço meu devocional, eu leio os capítulos que nós estamos fazendo como igreja, mas eu também tenho o costume de ler um provérbio e ler um capítulo de salmos, de forma meio que aleatória. Porque eu gosto muito de ler o livro de Salmos, então você vai ver, se você for olhar aqui na minha Bíblia, você vai perceber que o livro de Salmos é um dos que mais está marcado na minha Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículos 16, perdão, nos ensina que os Salmos também servem para a instrução e o ensino. Então, quando nós cantamos, olhamos para esse livro de Salmos, nós aprendemos muita coisa, e isso é uma das coisas que eu quero fazer com você hoje. Existem muitas lições que a gente aprende, e a gente vai ficar no Salmo 51. Eu queria ler com você. Você abriu sua Bíblia aí no Salmo 51? Salmo 51. Eu gostaria de ler esse capítulo com você. Ai, meu Deus, está bem cheio. Beleza, vamos lá. Salmo 51. Acompanha comigo aí. Acho que a gente vai jogar aí no telão. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. de modo que de justa é a sua sentença, a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Versículo 7, purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei em teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos orar mais uma vez? Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Pai, nós oramos, Senhor, por esse momento de palavra, honramos a tua presença nesse lugar. Não queremos tratá-la de qualquer forma, não queremos tratar a sua palavra de qualquer forma, Pai. Tu tens o centro do nosso coração, tu és o motivo por que nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Então, por isso, visita-nos com poder, Pai, visita-nos com o teu Espírito Santo, para que essas palavras que acabamos de ler, Pai, possam se tornar palavras vivas em nossos corações, que elas geram, Pai, possam gerar transformação, mudança de caráter, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, e esse é o nosso desejo, nosso anseio. No nome de Jesus, amém. Amém. Salmo 51, eu não sei se você sabe, mas o contexto de Salmo 51 é o capítulo, são os textos de 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12. Você lembra o que tem, quais histórias estão nesses capítulos? 2 Samuel, capítulo 11 e 12, conta a famosa história do adultério de Davi com Bate-seba. Um momento muito específico da vida de Davi, um momento muito triste da vida de Davi, e eu preciso fazer um breve contexto, trazer um pouco de contexto, para que você entenda o porquê que Davi escreveu o que ele escreveu nesse salmo. Por que que Davi está sentindo o que ele está sentindo? O porquê que Davi pede o que ele pede para Deus nesse salmo? 2 Samuel capítulo 11, então, conta a história que Davi comete adultério. Então Davi cobiça, ele adultera, ele mata o marido, e depois, para ficar tudo bem, tudo bonitinho, ele se casa com ela. Olha como ele é bonzinho, né? E eu queria notar algo muito interessante aqui de 2 Samuel capítulo 13. Eu não vou ler 2 Samuel capítulo 11, nem o capítulo 12, eu vou só citar. Mas 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, traz uma informação a respeito de quem era Bate-seba. Bate-seba diz, né, diz nesse texto, versículo 3 de 2 Samuel capítulo 11, de que Bate-seba era filha de Eliã. Então, além de ser esposa de Urias, que Urias era um dos soldados valentes de Davi, da guarda pessoal de Davi, Bate-seba também era filha de Eliã. Eliã também era outro membro da guarda pessoal de Davi, isso a gente aprende em 2 Samuel capítulo 23, versículo 34. Ele era chefe de uma família muito influente. Outra informação que a gente aprende nesse versículo era que Eliã era filho de Aitofel. Quem foi Aitofel? Aitofel, pessoal, ele não era um soldado valente de Davi. Não. Aitofel era um dos mais respeitados conselheiros de Davi. Ou seja, quando tinha algumas decisões políticas que Davi precisava tomar para o reino, Davi reunia esse grupo de pessoas e ele conversava com essas pessoas, pedia sabedoria para essas pessoas. E a gente vê que o avô de Bate-seba era uma dessas pessoas. Qual que é o meu ponto com trazer essas informações para você? Meu ponto é que era muito provável, gente, muito provável de que Davi já conhecia Bate-seba fazia muito tempo. Fazia muito tempo que Davi já olhava para essa mulher e falava: nossa, que mulher bonita. Nossa, que mulher interessante. E é interessante porque você olha para 2 Samuel capítulo 11, conta a história de que Davi estava andando pelo terraço do palácio. E por que ele consegue ver Bate-seba do terraço? Porque era muito comum nos tempos bíblicos, então você tinha o palácio do rei e as famílias influentes, as famílias de importância do reino moravam ao redor, moravam na parte mais nobre da cidade. Isso era muito comum e não era diferente com Jerusalém. Por isso que Davi consegue, quando ele está passeando pelo seu palácio, ele consegue olhar para essa mulher do seu próprio palácio. E nesse texto de 2 Samuel capítulo 11, Davi faz 4 planos para acobertar o seu pecado, para esconder o seu erro. Primeiro plano, plano A de Davi é: vou dar umas férias para Urias. Já que eu cometi um erro aqui, vamos trazer esse cara para cá. Esse cara vai estar longe da esposa por muito tempo, ele provavelmente vai chegar em casa, o que ele vai fazer? Ele vai dormir com a sua esposa, ele vai ter relações com a sua esposa. E diferentemente dos dias de hoje, você não tinha teste de DNA. Então, se Bate-seba ficasse grávida, como a gente recebe, aprende essa informação, ninguém ia saber de que o filho era de Davi. Segundo plano de Davi, esse plano se frustra porque Urias tem essa consciência de que ele não deveria estar ali. E plano B de Davi é o quê? Dá um banquete para Urias. Não, cara, Urias, você é demais. Você é muito importante. Você faz parte da minha guarda pessoal. Você é um dos meus soldados mais importantes. Então Davi dá um banquete para esse cara, deixa esse cara bêbado com a intenção de que, tá, não funcionou a primeira vez, mas vou tentar mais uma vez fazer com que esse cara volte para casa e ele tenha relações com a sua esposa. E esse plano B também é frustrado. Daí o plano C é o quê? Não, então já que não deu isso aí, o que eu vou fazer? Vou matar o cara, né? Não tem solução. E o plano D caminha junto com o plano C, que é o quê? Já que Urias morreu, já que ele não está mais entre a gente, eu vou tomar essa mulher como minha esposa. E vai dar tudo certo, então. Já que ela vai ter um filho, ela vai ser minha esposa, não tem problema algum, está tudo certo, não tem nenhum erro aqui. Então, Davi tenta encobrir seu pecado de 4 formas. E ele planeja tudo. Então, é tudo orquestrado. E 2 Samuel capítulo 12... que é provavelmente nesse momento que Davi escreve esse salmo, é quando o profeta Natã confronta Davi. Você conhece a história, Natã conta uma parábola, conta uma história para representar quem era Davi. Davi olha para essa história e fala assim: não, é um absurdo isso. Esse cara merece a morte. Esse cara merece a morte. E Natã olha para a cara dele e fala: você é esse carinha aí que está merecendo a morte. Eu quero que você perceba de que Davi tinha a autoridade como rei para olhar para Natã e falar assim: ó, não curtiu o que você falou, vou matar você. As palavras do profeta, ele fala com uma autoridade, com uma ousadia, dada por Deus. Então, esse é o contexto do Salmo 51. E eu tiro várias lições a respeito do arrependimento que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Então, Salmo 51, lições, vamos ter algumas lições que a gente aprende aqui. A primeira lição é que o arrependimento nos dá o poder de conhecer um Deus compassivo e misericordioso. Amém? Nosso Deus, ele é um Deus compassivo. Ele conhece nossas dificuldades, ele conhece nossas tribulações, ele conhece nossos erros. E ele é cheio de misericórdia, cheio. A compaixão, gente, fala a respeito de conhecer nossos erros. Sabe o que é interessante? É que Deus, ele sabe aquele teu pecado de estimação. Sabe aquele pecado que você comete essa semana? Daqui um mês você vai lá e comete de novo. Daqui 5 meses você vai lá e comete de novo. Nosso Deus, ele olha para nós com olhos de misericórdia, esperando e com a sua graça, nos derramando graça sobre nós para que isso gere transformação em nós. Nosso Deus, ele é cheio de misericórdia, amém? Salmo 86, versículo 5, diz assim, o próprio Davi escrevendo a respeito do caráter de Deus. Olha aqui: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Tem uma parte muito específica aqui. Ou seja, quando você invoca o Senhor, você prova de uma porção ainda maior da sua misericórdia. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9, você conhece esse versículo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu não coloquei aqui esse versículo, mas Êxodo capítulo 34, versículo 6, diz assim: Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Isso aqui é um momento onde Moisés está recebendo as tábuas da lei e ele percebe esse traço do caráter de Deus. Então, para pensar aqui. Moisés está recebendo as tábuas da lei, quando tem muita gente olhando para a lei e dizendo: Deus, isso aqui é um Deus, parece que é um Deus diferente. Pessoas fora da igreja dizem: nossa, olha como Deus é um Deus irado. O Deus do Antigo Testamento parece ser um pouco diferente. Não, o homem que tinha relacionamento com Deus, quando ele recebe as tábuas da lei, ele olha para Deus e diz assim: Deus misericordioso. As leis eram uma demonstração da bondade de Deus, da misericórdia de Deus sobre o povo de Israel. Então, uma coisa que eu noto aqui é que todos que têm intimidade com o Senhor conhecem um Deus de misericórdia e que nos perdoa. Todos que têm intimidade com o Senhor conhecem um Deus perdoador. Eu noto aqui, ainda nos dois primeiros versículos aqui, do capítulo 51, Davi, ele descreve o seu pecado de três formas. Ele usa três palavras para descrever seu erro. A primeira palavra é transgressões, a segunda é culpa, e a terceira palavra que ele usa é pecado. Mas eu noto também que no versículo 2, nesses dois versículos, ele usa três palavras para descrever aquilo que Deus faz por ele. Deus, ele apaga, Deus, ele lava e ele purifica. Davi tinha um entendimento de que o perdão de Deus, ele é perfeito. Ele era tudo o que ele precisava. O perdão do Senhor cobria todas as áreas. Todo tipo de pecado, o perdão do Senhor é o suficiente. E eu tenho essa mensagem para te trazer hoje. Que o arrependimento, ele nos dá direito, nos dá o poder de acessar esse perdão completo. Esse perdão perfeito sobre as nossas vidas. Nada fica para trás. Nada fica para trás. Então, por isso que não existe condenação para nós. Porque quando nós olhamos para trás, nós somos perdoados por Jesus. Nós somos perdoados por esse Deus perdoador. Ele não olha para o nosso passado. Então, entenda aqui, você está na sua caminhada cristã. Daí, você às vezes acaba cometendo o mesmo pecado que você cometeu há dois meses atrás. Sabe uma coisa que Deus não faz? Que Satanás faz? Satanás olha para você e diz assim: olha como você é ruim. Você está de novo aí, se dizendo crentão, caindo nas mesmas coisas. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não olha para o pecado que você cometeu duas semanas atrás e diz: ó, de novo, cara? Pô, de novo? Já levei meu filho para morrer naquela cruz por você e você de novo está fazendo as mesmas coisas? Esse não é nosso Deus. Esse não é nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia, de perdão. E quando nós nos arrependemos, nós acessamos essa porção do perdão do Senhor. Nossa segunda lição é que o verdadeiro perdão, o verdadeiro arrependimento não é justificar o seu erro. Os versículos 3 ao 5, olha o que diz aqui. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Isso já aconteceu com você? Quando alguém faz alguma coisa para você, que você ficou chateado, que essa pessoa precisa pedir perdão, daí quando essa pessoa se aproxima de você para te pedir perdão, que ela disse que ela vai te pedir perdão, ela fala de tudo, ela fala do cachorro, fala do chefe dela, fala de tudo, menos pedir perdão. Já aconteceu isso? Essa pessoa fala de tudo. Fala de tudo, dá motivo, não, é que aquela semana o ar-condicionado da minha casa quebrou, eu dormi mal, estava muito quente. Dá desculpa de tudo. Mas o que essa pessoa não faz é olhar na tua cara e falar: ó, me perdoa. E sabe qual é a realidade, gente? Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente faz igual Adão. Foi a mulher que tu me deste. Não, Deus, foi o meu chefe. Meu chefe estava muito tenso aquele dia no trabalho, estava falando muita coisa na minha orelha. Deus, fiquei fofocando, falando mal dele para os meus colegas de trabalho. Não, Senhor, foi a esposa que tu me deste. Não, Senhor, foi os filhos que tu me deste. Tá louco, meus filhos são muito difíceis de lidar. A gente coloca a culpa em tudo quanto é coisa, menos o nosso coração. Eu acho muito lindo porque, segundo Samuel capítulo 12, versículo 13, quando o profeta Natã confronta Davi, quando Natã olha para a cara de Natã e diz, ó, é você esse cara que merece morrer? A resposta de Davi é essa aqui, ó. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Não tem desculpa. Não tem... Não, Senhor, foi... É culpa dela. É culpa de Bate-seba, que estava tomando banho ali naquele lugar que ela não devia. Acho lindo porque quando Jesus está ensinando a respeito do filho pródigo, conta a parábola do filho pródigo, é o mesmo padrão. Lucas capítulo 15, versículo 21. O filho pródigo disse para o pai, pequei contra o céu e contra ti. Não tem desculpa. Eu pequei. Eu sabia do meu erro. Eu fui teimoso. Eu quis agir conforme meus pensamentos. E essa é a realidade. Davi, ele olha para Deus e ele diz, eu não tenho desculpa, Deus. Eu não tenho defesa, eu não tenho argumento aqui contra o Senhor. Eu não tenho o que dizer. Eu errei, e somente eu. E você nota o versículo 4, você pode dizer, nossa, o versículo 4 parece ser um pouco contraditório. Não, só contra ti, só contra Deus que Davi pecou? Para pensar, foi só contra Deus? Qual que é o ponto aqui, gente? Urias, ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Bate-seba também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, antes de pecar contra Bate-seba, antes de pecar contra Urias, antes de pecar contra Aitofel, que era um dos membros do conselho de Davi, Davi estava pecando contra Deus. Num comentário, Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta a respeito desse texto, ele diz assim, enquanto você tentar se justificar, não terá dado provas de arrependimento. Porque, quero te trazer uma informação muito importante, eu e você fomos justificados em Cristo. Não é pelas nossas desculpas que nós somos justificados. Nós fomos justificados porque um sangue foi derramado naquela cruz. E isso trouxe justificação para nós. Amém? Ainda nesses versículos, ainda no versículo 5, Davi tem consciência da sua natureza pecaminosa. Davi confessa que ele não é pecador apenas por opção. Ele sabe que o pecado está no íntimo, está na raiz, está no mais profundo do seu coração. Daí eu quero te trazer um pensamento muito interessante. É que existia um filósofo no século XVII, Jean-Jacques Rousseau, que ele dizia assim, o homem é essencialmente bom. O homem, ele é apenas um produto do meio que ele está inserido. Davi, ele olha para nós e ele diz assim, não é isso. O homem é ruim. E a terra está no jeito que está, esse mundo está no jeito que está, fruto do coração do homem. Fruto da depravação do homem, fruto de quão mau o homem é. O homem não é bom. Nós não somos bons, gente. Nós não somos bons. A bondade não faz parte do nosso caráter. A bondade faz parte do caráter de Deus. E nós refletimos essa bondade por causa do trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Então, o bom que eu faço é trabalho do Espírito Santo no meu coração. As atitudes corretas que nós tomamos é fruto do Espírito Santo agindo no nosso coração. Por isso que Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz, o coração enganoso é mais enganoso que qualquer outra coisa. Romanos 3, versículos 10 e 12, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum sequer. Nenhum sequer. Então, gente, na história aqui de Davi, gente, o problema não era Bate-seba. O problema não era a janela aberta de Bate-seba. O problema não era porque ela era uma mulher bonita, porque ela era sedutora. O problema não era a cultura que ele estava inserido. O problema era o próprio Davi. E Davi tinha plena consciência disso. Plena consciência disso. Mas eu quero te trazer uma boa notícia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, o problema aqui somos nós. Mas Deus dá uma solução. Deus nos dá um escape. Que é prova disso, gente? História de José com a mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39. Se José quisesse, ninguém ficaria sabendo. Potifar não estava em casa. Mas Deus traz o escape. Então, a busca por purificação, a busca por sermos limpos por Deus, um dos primeiros passos é reconhecer a nossa própria natureza. Reconhecer que você é dependente de Deus. Reconhecer que você precisa da ação do Espírito Santo no seu coração. Amém? Amém. Então, o problema é o nosso coração. Nós somos o nosso maior problema. Nós somos o nosso maior problema. Meu terceiro ponto, versículo 6. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. O terceiro ponto é, terceira lição que eu tiro aqui de Salmo 51 é que Davi reconhece que o seu pecado é fruto da falta de sabedoria. Fruto da falta de sabedoria. Segundo Samuel capítulo 11, eu quero ler com vocês só esse versículo. Porque ele nos traz uma informação muito importante do que aconteceu aqui nessa história. 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou a batalha a Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Tudo começa com uma falta de sabedoria da parte de Davi. Tudo começa com ficar em Jerusalém quando ele deveria estar em guerra. Tudo começa com uma atitude muito simples, muito rotineira. Não. Entenda o que eu vou dizer aqui, gente. O ficar em Jerusalém em si não era pecado. O permanecer, ter tempo de descanso, Davi como rei, ele tinha essa autoridade de mandar, ó, vai você para a guerra, vai você para tal lugar, não sei o quê, eu vou ficar aqui. Davi tinha essa autoridade, dada por Deus. Mas o texto, ele é muito explícito, ele é muito claro. Em época de guerra, em época que os reis estavam em guerra, Davi decidiu ficar em Jerusalém. Davi decidiu ficar em Jerusalém. Não era o mais sábio para se fazer, não era a atitude mais sábia para se ter. E quantas vezes a nossa falta de sabedoria nos faz pecar? Talvez eu estou falando aqui, você está lembrando de algumas situações, de alguns momentos, você fala, a primeira atitude não foi pecado, a primeira decisão de ir para tal lugar, de visitar alguém, de conversar com tal pessoa, de fazer tal coisa, não era pecado em si. Mas essa atitude te levou a tomar outra atitude. Nós precisamos da sabedoria vinda dos céus. Nós precisamos da sabedoria vinda da parte de Deus. Nós precisamos, para caminhar de maneira santa, para caminhar de maneira pura perante o Senhor, nós precisamos da sabedoria divina. e precisamos colocar essa sabedoria em prática. Quarto ponto, versículos 7 ao 10, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Quarta lição que Davi, que nós aprendemos com Davi aqui, é que Davi tem plena consciência que a sua santidade estava em Deus. Que a sua santidade vinha do próprio Deus. Quero que você note aqui essa primeira expressão, purifica-me com hisopo. Hisopo vai aparecer apenas algumas vezes na Bíblia, e uma das vezes que ela aparece é em Levítico capítulo 14, quando Moisés está ensinando os israelitas a respeito da purificação da lepra. O hisopo era para ser usado nesse momento de purificação da lepra. Qual que é o meu ponto aqui com essa? Qual que é o ponto de Davi quando ele faz questão de usar essa expressão? Lava-me com hisopo. Davi está olhando para o seu pecado e ele está dizendo assim, ó, o meu pecado é o pior das enfermidades. Você lembra do contexto da lepra? Da lepra no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos? Ninguém se relacionava com uma pessoa com lepra. Essa pessoa não podia prestar culto a Deus por causa das suas enfermidades, por causa do que ela estava vivendo. Então Davi está olhando para si mesmo e dizendo, o que eu vivi, o que eu fiz é pior do que a lepra. Eu preciso de uma purificação igual. Davi compara seu pecado com a pior das enfermidades. E por isso que Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, no versículo 10. Porque a santidade, ela é um traço do caráter de Deus. A santidade não é um traço do nosso caráter. Nós não caminhamos de forma santa nessa terra por causa do quão bom nós somos, igual nós citamos no outro ponto. Nós caminhamos em santidade nessa terra por causa que ela é um caráter de Deus e nós refletimos um caráter do próprio Deus. Então é por isso que no texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 27, Ezequiel está escrevendo, né? É algo que o Senhor está dizendo para ele. Olha o que ele diz aqui, olha o que Deus diz para Ezequiel. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei a água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Olha que interessante, você nota a linguagem em primeira pessoa que Deus está falando aqui com Ezequiel? Você percebe? Eu, é tudo Deus fazendo, Deus lavando, Deus dando um novo coração, Deus purificando, Deus derramando o Espírito. Então a santidade é fruto de uma ação divina no nosso coração. A santidade, ela não é uma mera lista de nãos, que você espera às vezes do seu pastor. O que mais acontece, gente, a gente conversa, né, aconselha adolescentes, no Ministério de Adolescentes, aconselha os líderes e tal, e eles vêm compartilhar uma tentação, vêm compartilhar até um pecado, algo que eles cometeram nos últimos tempos, e a primeira pergunta que sai da minha boca é, como é que está a sua vida devocional? Por quê? A santidade, a solução para um caminhar em santidade não está numa sessão de aconselhamento com o pastor. A santidade, um caminhar em santidade, a solução para nós caminharmos em santidade está em relacionamento com Deus. É por isso que se você vai para Apocalipse, amém, pode aplaudir o Senhor. Então a gente tem a percepção errada de que santidade é apenas uma lista de nãos, uma lista que, não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, porque daí eu vou estar caminhando em santidade. Entenda, santidade envolve nãos também. Santidade envolve você dizer não para algumas coisas, mas santidade é muito mais você dizendo sim para o Senhor e caminhando para perto de Deus, e isso vai te transformar, vai te levar a um caminhar santo. É por isso, gente, que Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz assim: dia e noite eles, os seres viventes, repetem: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus poderoso. Por quê? Os seres viventes, eles estão na presença do Senhor, eles estão na presença de Deus, eles olham para Deus, eles estão dizendo: santo, 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 porque é o traço de santidade, algo que só Deus tem. Só Deus é santo. Então eles estão na presença de Deus, eles não conseguem cantar a respeito de outra coisa a não ser a santidade do Senhor. Daí nós estamos aqui nessa terra, estamos batalhando com as nossas impurezas, com a nossa natureza carnal, nossa natureza que corre em direção ao pecado. Nós queremos caminhar em santidade, mas a gente não sabe a solução. Daí eu pergunto: como está a sua vida devocional? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uns anos atrás, onde dizia que pelo menos 55% dos cristãos frequentes de igreja, eles não leem a Bíblia toda semana. Daí eu te falo, como que uma igreja vai ser santa, mas ela não lê a palavra? Como uma igreja vai ser santa se ela não se relaciona com Deus? Porque, deixa eu te falar, uma hora e meia de culto, duas horas de culto no domingo, não é o suficiente para fazer você caminhar em santidade. Não é. Nós precisamos engolir o que está aqui. Nós precisamos amar o que está aqui. Nós precisamos ter prazer na presença do Senhor. E no versículo 10, amo isso que Davi diz. Versículo 10, cria em mim um coração puro. Essa palavra cria é a palavra bará no hebraico, que é um termo que representa só aquilo que Deus pode fazer. Então, por exemplo, essa palavra bará, ela vai aparecer em Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, porque só Deus podia fazer aquilo. Então, criar em nós um coração santo, só Deus pode fazer. Só Deus pode criar em nós um coração santo. Então, por que que Davi pede isso, gente? Por que que Davi olha para Deus e ele diz: cria em mim um coração santo? Sabe por quê? Nessa semana foi Batseba. Daqui duas semanas pode ter outra. Daqui algum tempo pode vir outra dificuldade, pode vir outra tentação. Então, por isso que Davi precisa de uma ação divina no seu coração, para que os seus desejos sejam transformados. Seu coração seja transformado. Versículo 11, Davi disse: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Acho lindo, porque se você voltar no versículo 4, Davi diz o quê? Fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e que tens razão em condenar-me. Davi diz assim, ó: não, Deus, eu entendo que eu preciso sofrer as consequências do meu pecado, justa é a sua sentença sobre mim. Mas ao mesmo tempo ele apela para Deus: mas por favor, de tudo que o Senhor for fazer, das consequências do meu pecado, não tires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia o que ele tinha de mais precioso era o Espírito de Deus. Porque se ele olhar, se você voltar para a história de Davi, dos reis, o que acontece com Saul? Saul peca, Saul comete vários erros, e Samuel diz para Saul: o Espírito do Senhor está encontrando alguém segundo o seu coração. E a palavra diz que o Espírito que estava sobre Saul foi de Saul para Davi. Então Davi olhou para a sua história, olhou para o seu passado, e ele disse: eu já vi o que acontece com alguém que perde a ação do Espírito. Eu já vi a história de alguém que tenta caminhar sem o Espírito. É por isso que no Salmo 63, você tem esse famoso texto: teu amor é melhor que a vida. Teu amor é melhor que a vida. Teu amor é melhor que a vida. O pecado, ele gera separação. Separação entre o homem e Deus. Pastor, gente, se deixar, a gente vai falando, a gente vai embora daqui uma da tarde. Então, estou conferindo aqui. Quinto ponto. O arrependimento transforma. O arrependimento, ele transforma. Olha o que diz no versículos 13 ao 15. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus a minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Eu vejo aqui três coisas que o arrependimento é capaz de fazer, que o arrependimento é capaz de transformar. Primeiro, no versículo 13, o arrependimento transforma o pecador em testemunha. O arrependimento nos dá a capacidade de nos tornarmos testemunhas da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da ação de Deus no nosso coração. Versículo 14. O arrependimento transforma o crime, o derramar de sangue, no caso de Urias aqui, em justiça. Só o arrependimento faz isso. Só o quebrantamento do nosso coração, da ação de Deus no nosso coração, pode fazer isso. Terceiro, o arrependimento transforma o silêncio em louvor. Então, o coração que estava sem palavras, o que dizer para Deus, sem ter como expressar aquilo que estava acontecendo, os lábios que não sabiam o que dizer, começam a louvar o Senhor por causa do arrependimento. O arrependimento gera isso em nós. Transforma o silêncio em louvor. Então existe um anseio no coração de Davi, um anseio muito grande de ser usado por Deus novamente. Ele sabia que algo aconteceu. Ele sabia que ele tinha entristecido o Espírito Santo. Ele sabia que ele tinha se afastado da presença de Deus. Porque se você olhar para a história, gente, de 2 Samuel capítulo 11 e 12, pelo menos ali 9 meses se passam nessa história. Porque a história conta de que, como em 2 Samuel capítulo 12, esse primeiro filho de Bate-seba, ele nasce. Davi passou 9 meses nesse erro. Sem se arrepender. Longe dos caminhos de Deus. A gente não sabe dizer especificamente aonde, né, Natã intervém na história, então... Alguns meses Davi caminhou sem arrependimento. Eu noto também outras coisas, né, que Deus é capaz de fazer nesse texto, que o arrependimento é capaz de transformar. No versículo 10, a gente citou aqui, transforma o coração imundo em um coração puro. O arrependimento, ele faz isso. No versículo 12, ele também transforma o desobediente no obediente. O arrependimento, ele faz isso. Então, o arrependimento, ele tem o poder de transformar o nosso coração. O arrependimento, ele transforma o nosso caráter. Amém? Então, meus pontos. O arrependimento nos dá, o primeiro, né? O arrependimento nos dá o poder de conhecer um Deus compassivo e misericordioso. Ponto 2, o verdadeiro arrependimento não é justificar os seus erros. Ponto 3, Davi reconhece que seu pecado é fruto de falta de sabedoria. Ponto 4, Davi tem consciência que a sua santidade está em Deus. Ponto 5, que o arrependimento transforma. E ponto 6, o arrependimento tem poder para reconciliar. O arrependimento tem poder para reconciliar. Versículos 16 ao 19 diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Olha que lindo, versículo 17. Não desprezarás. A verdade é, gente, que existe um tipo de louvor, um tipo de adoração que o Senhor despreza. Se você vem para cá para cumprir regras, se o seu relacionamento com Deus é para cumprir regras, eu falo isso para os adolescentes, se o seu relacionamento com Deus, vir para a igreja, é só para seu pai e sua mãe parar de encher o seu saco, o Senhor, ele despreza a sua adoração. O que adianta se apresentar a Deus com mãos sujas, coração sujo, mas sem arrependimento? Entenda, se você vier para esse lugar de mãos sujas, coração sujo, esse lugar é para você, porque aqui você encontra a misericórdia de Deus. Mas se você vem para cá toda semana com o mesmo coração, com a mesma mão, com os mesmos pecados, o Senhor está desprezando a sua adoração. Existe uma grande diferença aqui. Esse lugar aqui é para pecador, gente. Esse lugar aqui é para quem comete erro. Mas esse lugar aqui é para os arrependidos. Esse lugar aqui é para aqueles que estão buscando caminhar na santidade do Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Então, o pecado que nos afastava, o pecado que gerou um buraco entre nós e Deus, o arrependimento, ele nos aproxima novamente. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, olha que lindo, além de nos reconciliar com Deus, além do arrependimento, preencher o buraco que existia entre nós e Deus, Ele nos faz e nos transforma em mensageiros da reconciliação. Por mais imundo que você esteja aqui, por mais sujo que as suas mãos estejam nesse momento, o sangue de Jesus, ele é capaz de te transformar num mensageiro de reconciliação, num mensageiro de amizade com Deus. Só o sangue de Deus pode fazer isso. Só o sangue de Jesus, perdão. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Queria chamar a banda aqui. Então, existe poder para reconciliação no nosso arrependimento. E esse é o ponto de Davi aqui. Porque o que adiantava? Porque é muito provável, gente. Lembra que eu falei que Davi provavelmente caminhou sem arrependimento por alguns anos? Por alguns meses? Você lembra disso? É muito provável, gente, que Davi prestou culto ao Senhor de coração sujo. Nesses meses, é muito provável, eu não posso te afirmar aqui com 100%, porque eu não estava na história, mas é muito provável, porque durante um ano, todo israelita ele prestava culto, né? Ele tinha que ir para Jerusalém 3 vezes, você conhece a história, igual a gente aprendeu semana passada, mas é muito provável que durante esses meses de falta de arrependimento, Davi foi o cara que trouxe novilhos ao Senhor, ofereceu sacrifícios a Deus sem ter um coração arrependido. Não, olha como o rei ele é bom. Ele é um rei que se relaciona com Deus. Davi sabia, no seu íntimo. Davi sabia que não era sobre os novilhos. Davi sabia que não era sobre os holocaustos. Davi sabia que não era sobre o sacrifício. Gente, tudo isso, a lei, todos os mandamentos, né, as leis cerimoniais, os rituais que a gente encontra no Antigo Testamento, eles eram para ser uma representação daquilo que estava acontecendo no coração do homem. Não era só sobre matar um carneiro ali na presença de Deus, um cordeiro na presença de Deus. Não era. O cordeiro era para representar o coração. Para a gente concluir, só nesse texto, gente, de 2 Samuel capítulo 11, Davi, ele viola o sexto, o sétimo, o nono e o décimo mandamento. Só em 2 Samuel capítulo 11. Davi, ele sabia que ele deveria ser morto por causa da lei. Levítico capítulo 20, versículo 10, olha o que diz aqui. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Essa, quando ele diz no versículo 4, essa é a sentença que estava sobre ele. Então, quando ele diz para Deus, justa é a sua sentença, Davi está dizendo, eu sei que eu mereço morrer. Eu sei que a consequência do meu pecado é a morte. Davi tem plena consciência disso. Davi conhecia a lei. Mas ele olha para Deus e diz, de tudo que o Senhor pode tirar de mim, não tire de mim teu espírito. Então talvez você está aqui e você está dizendo, mas, pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não sou igual a Davi. Não sei se você sabe, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você está dizendo aqui, não, pastor, eu não sou adúltero. Eu sou um homem fiel à minha esposa. Pastor, eu não sou assassino. Nunca matei ninguém. Nunca mandei matar ninguém. Você está aqui dizendo com plena consciência no seu coração, não, mas meus pecados não chegam nem perto do pecado de Davi. Quero ler para você Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. Diz assim, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu não sei você, mas eu tenho falhado muitas vezes nisso. Se você tem falhado comigo, eu e você precisamos da misericórdia de Deus. Talvez a nossa sentença não seja a mesma. Igual a situação de Davi, que Davi merecia a morte perante a lei. Mas eu e você precisamos da misericórdia de Deus em alguma área da nossa vida. Nós precisamos de nos arrependermos. E a gente tem esse costume de classificar os pecados, né? Não, o pecado de Davi é um pecadão. Onde já se viu? Cometer adultério. Tanto o pecadinho como o pecadão nos afastam de Deus. Tanto aquilo que você considera mínimo te afasta do Senhor. Não, só isso aqui, só mais uma vez. Se erramos, nós pecamos. Se pecamos, nós erramos o alvo. E nosso alvo é glorificar o Senhor, amar o Senhor de todo o nosso coração, colocar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração. E eu falo com muita sinceridade. Essa é a batalha de todo cristão. Lutar para que o Senhor seja o centro do nosso coração, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então deixa eu falar uma coisa. A casa de Deus, é para você, entendo o que eu vou falar aqui. A casa do Senhor é para o assassino, a casa do Senhor é para o adúltero, a casa do Senhor é para o viciado, a casa do Senhor também é para aquele marido que trata mal a sua esposa. A casa do Senhor também é para a esposa que não respeita o seu marido. A casa do Senhor é para os filhos que não respeitam seus pais. A casa do Senhor é um lugar de quebrantamento, de arrependimento. A casa do Senhor é para os pecadores com plena consciência que andam em pecado, que precisam do perdão do Senhor, que precisam da misericórdia do Senhor. É por isso que em Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32, diz assim, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Por isso que Jesus está aqui nessa manhã. Ele está te chamando para o arrependimento. Quero que você fique de pé comigo. Jesus veio para os arrependidos. Eu poderia fazer um apelo, e com esse apelo, praticamente, um apelo de arrependimento. Quem não precisa de arrependimento? O apelo vai ser no seu coração, no seu lugar, nessa noite, nessa manhã. Porque o interessante sobre o arrependimento, gente, é que o arrependimento, ele é extremamente pessoal. Por quê? Entenda o que eu vou falar aqui. Orar por cura, um pastor pode ir orar por você, um irmão da cela pode orar por você, um próximo pode vir orar por você e a cura vir. Algo por uma situação específica que você está vivendo, você pede oração e a resposta vem. Mas o arrependimento, ninguém pode se arrepender por você. Ninguém conhece aquilo que está no seu coração. Ninguém conhece a verdade no íntimo, só você e Deus. Você pode muito bem ser líder nessa casa, liderar células, ser supervisor por anos nessa casa e viver uma vida de pecado. Com pecadinhos que ninguém percebe. Mas o Senhor, Ele nos chama para um lugar de arrependimento. Eu quero te trazer uma boa notícia. O Senhor, Ele transforma. Ele é capaz até de transformar nossos erros, nossas falhas em bênção. E a gente vê a prova disso em 2 Samuel capítulo 12. Por quê? 2 Samuel capítulo 12 conta a história para a gente de que, então, Urias morreu, Davi se casa com Batseba e ela dá à luz a um filho. E esse filho é Salomão, o homem mais sábio da história. O herdeiro de Davi que herda o trono. Não sei se você percebe a história, mas Batseba, a adúltera, Davi e o adúltero estão na linhagem de Cristo. Um erro, o que surge de um coração pecaminoso, Deus, Ele é capaz de transformar para bênção. Deus, Ele é capaz de gerar vida onde existia morte. O arrependimento tem poder de transformar situações. Além de transformar nosso coração, igual nós citamos aqui em alguns pontos anteriores, Ele transforma aquilo que está ao nosso redor.